Olá, querido, seja muito bem-vindo ao podcast Uma História Política, um podcast que traz discussões que estão no âmbito acadêmico para você que nos ouve. Estaremos iniciando essa terceira temporada que estará estudando a China, né, o budismo, o confucionismo e algumas questões que envolvem esses temas. Fique conosco. China em Estudo é o nome dessa terceira temporada e estaremos dando início hoje ao estudo da China, né? A China em Estudo, falando um pouco sobre budismo, né? O budismo na China. A gente vai falar sobre budismo e imediatamente nossa mente logo pensa que o budismo é algo próprio da China, né? Que o budismo ele é algo que foi criado na China, desenvolvido na China, e nós já entendemos e já pensamos que é algo chinês, né? Algumas pessoas sim, outras não, mas o budismo não é propriamente chinês, e aí vale salientar isso, né? Que o budismo ele é indiano, o budismo ele é uma filosofia indiana, uma religião indiana que vai ter o seu florescimento na China, vai ter a sua expansão para a China. Vale salientar que um certo artigo, agora não me lembro o escritor desse artigo, mas disse que tudo quanto entra na China entra e se torna chinês. Mas se torna chinês de uma forma diferente, porque ele não se comunica de uma maneira original, mas ele vai ter suas transformações e vai se tornar em algo puramente chinês, podemos dizer assim. É como se ao entrar na China, aquilo ganhasse características e formas chinesas, fosse remodelado. Não perdesse de ser o que é, não perde de ser o que é, mas agora ganha novas formas, as formas chinesas. E é isso que a gente vai ver justamente com o budismo. O budismo ele é indiano, ele vai ter a sua origem na Índia, mas ele vai ganhar formas chinesas, ele vai ter o seu florescimento na China. O livro que nós vamos nos basear para fazer esse comentário, esse podcast, é o livro da sinóloga Anne Cheng, que é uma sinóloga francesa, professora na França, e já trabalha há 40 anos para divulgar os tesouros intelectuais da China. O livro é História do Pensamento Chinês, que vai nos oferecer uma descrição riquíssima em detalhes sobre as principais etapas mais fortes, né, influentes, que contribuíram para a história chinesa em seus mais de 4 mil anos. Então, o livro no todo é uma obra riquíssima que vai nos comunicar não apenas sobre o budismo, o confucionismo, mas também vai nos comunicar sobre dinastias, as políticas internas, externas, sobre o desenvolvimento da China num todo. O grande florescimento do budismo, propriamente na China, segundo o Nsheng, vai se dar sobre a dinastia Tang, que vai ter o seu poder ali de acordo com os séculos 7 ao século 9. E é justamente nessa dinastia que nós vamos ver o budismo ganhando força e ganhando espaço na China. Nós já não vamos ter o budismo como algo que está chegando como novidade no ramo da filosofia ou da religião, porque já existia o taoísmo, já tinha o confucionismo, que também são filosofias presentes na China. E vale salientar um ponto, né, que o interessante da filosofia chinesa é que ela não é uma filosofia apenas para a política, não é uma filosofia que serve apenas para a economia. Os chineses, eles, no livro fica muito claro isso, que a filosofia chinesa ela serve para a vida. Então nós vamos ver que a filosofia na China, né, a religião em si na China, ela vai ter o seu espaço em todas as áreas, né? Ela vai ter a sua influência em todos os ramos. Que pode ser esclarecido que até para passar nos exames oficiais e trabalhar no governo chinês, né, diretamente em alguns cargos do governo, teria que se passar por um exame, e esse exame era pautado pelo confucionismo, e que também vamos ver mais tarde algumas reformulações desses exames. Então, é interessante nós ressaltarmos isso, porque já existiam sim o confucionismo, o taoísmo, e o budismo ele vai ganhar espaço durante esse meio. Então, o budismo ele chega à sua plenitude na era dos Tang, né, na dinastia Tang, que vai ser de 618 a 907, e vai existir a tradução dos textos budistas com a transferência cultural, e especificamente em templos sob os auspícios imperiais, ou seja, vai acontecer a tradução de textos budistas, né, textos indianos, que vão trazer consigo ideias, filosofias, respostas de Budas a diferentes respostas da vida, e aí vai existir uma tradução, mas também uma interpretação chinesa quanto às verdades budistas. Isso acontece quando o hinduísmo começa a tomar o lugar na Índia, né? O hinduísmo começa a proliferar na Índia, e aí faz com que o budismo ele vá perdendo força dentro da própria Índia. Só que o que acontece é que comerciantes chineses, pessoas que tinham essa liberdade para estar passando pela Rota da Seda, pessoas que tinham essa liberdade como os comerciantes, como enviados também da própria dinastia, eles iam transmitindo, iam perpetuando os ensinos budistas, e isso foi chegando na China, mas não apenas na China, mas também na Ásia Central. Nós vamos ver que a influência do budismo se estende por toda a Ásia Central. Então, o budismo ele vai ganhar essa proporção por conta disso, né, de acordo com isso, por conta dessa leva de comerciantes, dessa leva de pessoas que transitam através da Rota da Seda, que vai ter ali a sua rota pelo Mediterrâneo, pela Ásia, que vão fazer com que o budismo ele não suma propriamente do seio indiano, do seio da Ásia por completo. Nós vamos ver que a dinastia Tang vai ser um período de verdadeira eclosão religiosa. Nós não vamos ter apenas o budismo presente. Por mais que o budismo tenha ganhado força durante essa dinastia, mas vamos ver que existem também algo que N fala no seu livro, N fala no seu livro, é que não existiam compartimentações, ou seja, espaços que eram propriamente budismo aqui e ali, não, mas que existia uma corrente presente de diversas religiões, essa coisa eclética que existia presente na China. E é interessante ressaltarmos que tanto a dinastia Tang, ela tinha essa promoção com o budismo, mas também tinha afinidades com o taoísmo. Não é algo que estava ali preso apenas uma coisa. Mas é interessante ressaltar que esse jogo ou essa ambiguidade existe também entre o taoísmo e o budismo, que vamos ver que vai disputar o patrimônio ou patrocínio imperial durante a dinastia Tang. O confucionismo não vai estar morto, mas a autora vai dar um privilégio quanto a esse olhar, né, o taoísmo versus o budismo, e vamos ver que vai existir essa dualidade, né, esse confronto entre taoísmo e budismo. O taoísmo, que já vai ser a doutrina filosófica, né, formulada no século ali 6 por Lao Tse e desenvolvida enfatizando propriamente a integração do ser humano à realidade cósmica primordialmente. Nós vamos ver que o confucionismo, durante essa época, ele vai estar participando ali nas correntes religio-filosóficas e vai estar, sim, também presente na educação. Então, o que nós vemos não é apenas uma compartimentação, apenas uma religião presente tomando força em todos os campos. Mas vamos ver também a diversidade que há, o confucionismo, o taoísmo, o budismo, que são religiões e filosofias também presentes. No século 8, propriamente, nós vamos ver que o budismo vai ter um crescimento tão grande na China que ele vai representar o dobro do clero taoísta. Ele vai ser uma força presente na China que já vai começar a despertar não apenas os taoístas, mas também os confucionistas, que mais à frente, né, nós vamos ver que eles vão começar a disputar com os budistas. Tem alguns radicais que já vão ver que enveredar pelo caminho do budismo, depositar um certo credo e interpretação dos textos budistas, é um certo retrocesso, né? Eles não chamam propriamente de heresia, não é o nome que os chineses dão, mas eles não vão, de uma certa forma, aceitar, né? Os neoconfucionistas, os confucionistas, eles não vão aceitar, vão dizer que é um caminho, digamos que está infeccionando, de certa forma, o sistema chinês de um todo. E por mais que o império tivesse patrocinando, né, o budismo, mas ele não tinha apenas uma pretensão passiva, mas ele também tinha uma pretensão ativa. Por quê? Porque o império tinha pretensões dominantes, controladoras sobre o budismo, né? Então, nós vamos ver isso claramente quando existe uma limitação do número de ordenanças, ou seja, do poder econômico que era oferecido aos mosteiros, aos monges, né? E já aí já é algo que a gente não deve deixar passar. Essa ideia do monge ser apenas uma pessoa que vivia sem o pão, sem a água, uma pessoa que vive isolada. Não. Eles também se alimentavam do poder econômico. É por isso que é tão importante essa disputa, porque não é uma disputa apenas por uma presença religiosa, por uma presença filosófica, mas é também uma disputa pelo recebimento de poder, pelo recebimento de um fator econômico, né? Eles também ganham com isso. E os mosteiros, eles vão ser, nesse tempo, os maiores proprietários de territórios, maiores proprietários de bens que vão provir do império. Na dinastia Tang, o florescimento budista ou a chinização do budismo ocorre com uma maior força, com a institucionalização do budismo por meio de escolas puramente chinesas. E aí existe essa preocupação também, por parte dos taoístas e dos confucionistas, porque eram eles que estavam sendo, de uma certa forma, patrocinados pelo império e que também garantiam a estadia do império. Os confucionistas, né, a filosofia confucionista, ela tinha como uma certa linha a institucionalização do império, fazer com que o império ele continuasse, né, ele fosse perpetuado, o seu poder dominante centralizado em uma única pessoa. E é interessante ressaltar essa fala, né, que o budismo ele vai ganhar força por meio das escolas puramente chinesas, porque era o meio de propagar a filosofia chinesa, né, o meio de propagar a filosofia que estava, de uma certa forma, em alta na China, ali, a propagação por meio da educação. Então, as escolas, elas tinham um meio de levar o budismo, elas tinham uma forma de institucionalizar o budismo na sociedade chinesa. Uma diferença que nós podemos ver, já partindo para o campo da origem do budismo, é a diferença do budismo na Índia e do budismo já na China. O budismo na esfera indiana, ele buscava a salvação do homem. Já na exegese e interpretação chinesa, nós vamos ver que vai perdendo o seu objetivo indiano e agora vai buscar a iluminação e os caminhos de acordo com os termos chineses. É justamente aquela fala lá do início, né, que vai tomando proporções chinesas. É o nome que nós damos de sinização, né, quando algo ele não é de origem propriamente chinesa, mas vai tomando formas chinesas. Ele não perde o seu arcabouço, mas a sua estrutura interna vai tomando outras formas. E por mais que exista esse budismo como religião ou budismo como filosofia, eles nunca vão tomar forma de uma doutrina dogmática, né, de uma igreja unificada, de propriamente como temos na noção do Ocidente, né, do cristianismo e de diversas outras religiões. Antes de finalizarmos esse estudo sobre o budismo na China, né, e sua força, sua proliferação, seu florescimento, é interessante ressaltarmos uma das escolas influentes no período do budismo, né, no período Tang. Vai ser a escola Tiantais, né? Vai ser uma das primeiras escolas budistas chinesas a aparecerem. Ela vai reunir as duas tradições budistas, tanto a do norte como a do sul. Ela vai ser uma escola que vai fazer uma síntese destas duas tradições budistas, através da meditação e da exegese. Ela vai corroborar com a unificação da política no espaço chinês. E o seu fundador vai ser Ziyi, que ele vai completar e sistematizar os ensinamentos budistas. E ele vai estabelecer essa escola justamente nas montanhas de Tiantai, e por isso a escola vai receber esse nome. E ele vai oferecer ou criar uma fórmula importante sobre reflexão quanto à filosofia budista, né, que vai ser chamado de cinco períodos e oito ensinamentos, onde ele concilia o Sutra do Nirvana e o Sutra do Grinalda, né, que são ambos são budistas, respectivamente do sul e do norte. São justamente essas duas tradições do norte e do sul que vai ser a síntese dessa escola. E aí o Ziyi é que vai fazer com que seja culminado o Sutra do Lótus. O Sutra do Lótus vai ser um dos textos mais populares de toda a Ásia Central. E, de uma certa forma, bem superficial, vai dizer que o Buda veio trazer salvação e que todo homem possuindo a natureza de Buda pode tornar-se Buda. Porque Buda, no caso, se tornar uma budeidade, né? Que é acessível aos humanos, aos animados e tanto inanimados. Ou seja, todos que querem chegar à salvação, no caso, teriam que ser como ele, né? E aí, para ser como ele, no caso, se tornariam um dele, né? Então, praticamente essa escola, ela vai ser uma das mais influentes, né? Além de ser a primeira, vai ser uma das mais influentes na China. E nós vamos ver que não apenas o budismo, mas as duas outras, né? O taoísmo e o confucionismo vão ter uma certa força durante esse período do Shang, né? Nós vamos ver nos outros episódios que o confucionismo vai crescer como uma força opositora ao budismo, e que vai chamar de uma filosofia estrangeira, e vão ter alguns pensadores confucionistas que vão ser radicais quanto ao budismo e vão escrever contra o budismo propriamente. E aí nós chamamos de neoconfucionismo, neoconfucionismo que vai ser contrário a filosofia budista, o seu ganho de espaço no território chinês, a sua filosofia que invade a política. Nós vamos ver de acordo com o próximo episódio. Então eu digo a você que continue aí conosco, que no segundo episódio estaremos falando sobre o neoconfucionismo. O confucionismo agora com novas formas e uma maneira repensada sobre os trechos e os textos clássicos. Bom, pessoal, terminamos por aqui o nosso primeiro episódio e esperamos que você possa ter compreendido, né, um pouco da origem, um pouco do estabelecimento na China, do budismo, um pouco do seu florescimento e um pouco de uma das escolas e o quanto isso contribui, no desenvolvimento da China. Continue conosco em Uma História Política.